Vamos iniciar a 17ª sessão ordinária do dia 22/5/2023. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 17ª sessão ordinária do ano de 2023 e convido a todos presentes que fiquem em pé para a leitura de um texto bíblico.
João capítulo 14, versículo 27. Deixo com vocês a paz, e a minha paz eu lhe dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Glórias a Deus.
Determino ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente.
Informo que a ata da 34ª sessão ordinária de 2022 encontra-se à disposição na Secretaria das Casas de Leis. Leitura de ofícios e documentos. Comunicação interna número 8/2023, de autoria do senhor Rodrigo Gazetti, diretor de controladoria, encaminhando cópia do balancete relativo ao mês de abril de 2023. Senhor presidente, prezado senhor, venho com a presente encaminhar para vossa senhoria cópia do balancete do mês de abril de 2023 para eventual apreciação em plenário, conforme artigo 33 do inciso 7 do Regimento Interno das Casas de Leis. Diante do análise referido, o balancete, a gestão financeira e orçamentária encontra-se dentro da legalidade prevista. Atenciosamente, Rodrigo Azete Souza, diretor de controladoria.
Informe que o balancete de contas disponível na secretaria dessa Casa de Leis.
Ofício número 104/2023, na virei prévio. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, senhor Dutra. Presidente, senhor, encaminhando a vossa senhoria cópia do balancete da Previdência Social dos servidores públicos do município na Virei Preve, referente ao mês de abril de 2023. Atenciosamente, Moisés Bento da Silva.
Informe que o balancete encontra-se disponível na secretaria desta Casa de Leis.
Apresentação dos projetos. Mensagem número 2/2023. PLC, Projeto de Lei número 2/2023, de Autoria do Poder Executivo Municipal. Senhor Presidente, submetemos a Augusta Casa. Proposta estabelece a concessão de reajuste vencimento aos servidores públicos municipais do Grupo Ocupacional Magistério. Antes de adentrar prioritariamente ao mérito da proposição legislativa em tela, urge esclarecer que existe diferença entre revisão e reajuste, onde revisão significa composição de perdas de vencimento num determinado período, não se confundindo com o aumento real, tendo escopo atualização do poder aquisitivo da moeda. Destaque-se que, enquanto a revisão é obrigatória e decorre por força constitucional, o reajuste da natureza eventual visa corrigir situações de valorização profissional, dentro de outras, sujeitando-se conveniência à oportunidade de administração. Vejamos o manifesto do STF Luiz Fux, na EDI 3.964, de 29/11/2016, publicada na DGE 12/12/2019. Assim sendo, é de entendimento desta administração municipal que o professor é um dos fatores mais importantes da aprendizagem dos nossos alunos, de modo que é essencial atrair formas e selecionar bons professores por meio do conhecimento das diferenças, competências necessárias e com remuneração condizente. Importante esclarecer que esta administração concedeu reajuste de 8,15 retroativo a janeiro, que foi pago de forma integral no último mês de março. Assim, após diversos estudos e análises de forma integral do último mês de março, comportando a receita, sobretudo aqueles convenientes do Fundeb, Por parte da nossa equipe técnica, tivemos condições de oferecer um reajuste que irá contribuir na melhora da remuneração dos nossos valorosos professores. Apesar de todos os esforços empregados na valorização dos nossos servidores municipais, mormente dos professores, diga-se de passagem, somente nesse exercício os vencimentos estão sendo reajustados em 15%, acumulativos 8,15% e 6,85%. Reconhecemos com plenitude que o valor referente ao vencimento está aquém do justo e merecido, que merece receber pelo espetacular trabalho e dedicação que empregam no desenvolvimento da nossa educação, que está em constante expansão. Neste momento, a satisfação desse ideal na de justiça, mas reafirmo, convidar em todo o trabalho e esforço para a concessão desse intento. Tal medida tem como principais objetivos o reconhecimento do trabalho árduo, essencial para garantir um ambiente educacional saudável e produtivo, além de estimular a liderança, incentivando os professores a se engajarem em projetos educacionais e liderarem iniciativas inovadoras na escola. Nessa vale destacar que todas as propostas foram objeto de estudo e discussão por parte do Sinted, onde em assembleia da referida categoria foi aprovada por unanimidade. Ademais, ressaltamos a necessidade de alteração da redação da tabela 1 dos cargos isolados de provimento de comissão, referente ao cargo da comissão de procurador-geral PGJ1. Tal ato se justifica em decorrência de erro material quando a fixação do salário do cargo mencionado da lei que concedeu reajuste aos servidores municipais, no qual verificou-se que a incidência dos 8,15 sobre o salário dessa forma encaminhamos nova redação com salário devidamente ajustado, retroagindo seus efeitos de janeiro de 2023. Por fim, anexamos o estudo de impacto orçamentário financeiro elaborado pela Gerência de Contabilidade e Orçamentos e o respectivo declaração que comprovam que o projeto de lei em tela atende aos preceitos da lei complementar número 101/2000. É visto tudo que for exposto, nobres vereadores, rogamos que o projeto de lei complementar 2/2023, ora encaminhado, encaminhe em caráter de urgência, sessão extraordinária e que seja aprovado em forma original. Atenciosamente, Raiz Regenemo de Matos, prefeito.
Coloco em discussão o regime de urgência com realização de sessão extraordinária. Coloco em votação o regime de urgência com relação à sessão extraordinária. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado. Pergunta ao plenário se é a matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminho as comissões para que possa analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. O projeto terá a primeira discussão e votação na segunda-feira, dia 29/5, em sessão ordinária. E em segunda discussão e votação em sessão extraordinária. A data da sessão extraordinária vamos decidir na segunda-feira, no dia 29. Vamos voltar para o... É o moção de todos. Estão chegando? Vamos.
Requerimento número 60/2000. E 23, senhor presidente, apresenta a vossa excelência nos termos regimentais, expediente interessado à prefeita Raiz Regenemo de Matos, com providência para o senhor Eugênio de Almeida Guedes, gerente de desenvolvimento econômico, requerendo informações sobre o novo parque industrial desse plano de desenvolvimento, trâmites realizados até o momento, estudo da região de implantação, cotação de terrenos para compra, processo de compra e previsão de finalização do projeto, justificativa nobres edis. Como sabemos, a Prefeitura de Navirei adquiriu local para a abertura do novo Parque Industrial da cidade, ao qual já foi simbolicamente inaugurado em meados de 2022. Esse vereador apoia o progresso da economia municipal para melhor atender a situação da concepção do novo parque industrial vem requerer o seguinte documento: matrícula do presente imóvel, contrato de compra e venda ou documento equivalente à aquisição do imóvel, estudo da região de implantação com justificativa de por que a área foi escolhida, se foram escolhidos outros locais para a compra, qual é o processo de compra, rotas de aprovação e aprovações, previsão de entrega do novo parque industrial, cópia do projeto do parque industrial, é importante, e cópia do projeto do parque industrial. É importante que as informações encaminhadas sejam de forma clara e com conteúdo que garanta o pleno exercício da Casa de Leis. Vereador autor, Rodrigo Massu Sacuna e Daniel Moreira.
Coloco em discussão o presente requerimento.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Daniel, vereador autor.
Bom dia, público presente. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura FM. Bom dia aos telespectadores do Facebook e YouTube. Esse requerimento, eu e o vereador Rodrigo Sacuno somos autores aqui, né, para a gente entender, né, e ter as informações de quando que esse parque industrial vai estar funcionando, né, as formas, o projeto, o prazo, né, porque a gente é procurado para ter essas informações, empresas, indústrias, né, pessoal do comércio, sempre tá pedindo alguma informação a respeito disso, se tem essa previsão, né, para a gente poder estar passando e informando toda a população. Diante disso, eu também estive analisando alguns outros requerimentos que foram, né, feito embasado num parque industrial. Inclusive, teve um do vereador Taquara e um vereador Sacuno. Se Vossa Excelência, vereador Taquara, quiser assinar conosco, né, sinta-se à vontade, que foi relativo àquela cana que está lá naquele imóvel. Né, e não veio nada a respeito desse contrato de arrendamento dessa cana. Né, ficou omisso quanto a isso. Então, a gente precisa de saber, precisa de ter informações claras, claras que possam sanar nossas dúvidas, né? Quiçá, as PAS poderiam fazer, como fez a pasta da saúde, comigo, com o vereador Josias, na semana passada, né, vereador Josias? Trouxeram, fizeram uma reunião, conversaram, demonstraram todos os projetos que tem para a reforma dos postos de saúde, né? E por que não as outras pastas fazer com tanta clareza como essa fez, né? Então, acho que sirva de exemplo para as demais PAS, para nós não ficarmos a ver navios aqui com alguns requerimentos que nós estamos fazendo. Então, de fato, queremos que ter essas informações para passar para a população ficar mais tranquila, poder se planejar, poder estar se inscrevendo para ter lá o seu comércio, sua indústria, né? E para a gente também buscar coisas lá fora também para as demais vierem para cá, né, e ter essa clareza para nós sabermos o que de fato está acontecendo naquele parque industrial. Obrigado, presidente.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Josias.
Senhor presidente, nobres edis, senhores presentes, agradecer a presença do pastor Samuel Lousa, né, mais pessoal aqui que está nos acompanhando, obrigado pela presença de vocês, ouvintes da Rádio Cultura FM. Parabenizar a Vossa Excelência, vereador Daniel, e dizer que eu gostaria de assinar também. Eu acho que quanto mais transparência, melhor, e nós sabemos que isso só ratifica a gestão, né, a lisura dessa gestão, e, portanto, eu gostaria de assinar com Vossa Excelência.
Com certeza, vereador.
Coloque em votação. Os senhores vereadores favoráveis para a maneira com que cortar se levantem. Aprovado.
Requerimento. Requerimento número 61. Requerimento número 61/2023, de autoria do vereador André Ricardo Biscro Rique. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente interessado à prefeita Raiz Regianem de Matos, com providência para o senhor Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, gerente de meio ambiente, e ao senhor Simão Rogério Freitas Alves da Silva, gerente geral executivo, requerendo esclarecimentos das condições atuais do aterro sanitário, contendo informações detalhadas sobre as condições físicas e operacionais do aterro, incluindo sua capacidade atual, nível de ocupação e projeções futuras. Além disso, solicito saber se o aterro está operando de acordo com as normas e regulamentações ambientais aplicáveis. Justificativa: recebi algumas denúncias e fui fazer uma visita ao local, onde era para ser feito o descarte do lixo, está cheio e não está tendo lugar para ser feito o aterro, causando transtorno, pois aonde está descarregando o lixo já está correndo churume. Gostaria de expressar minha preocupação em relação ao aterro sanitário do nosso município e solicitar informações atualizadas sobre o estudo atual. Como vereador, consiste a preocupação com o meio ambiente, considerando fundamental obter melhorias em situação do local onde são dispostos a resíduos sólidos do nosso município. Vereador autor, André Ricardo Biscaro Rick.
Coloque em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Rick.
Senhor presidente, nobres edis, público que nos ouve e nos assiste, bom dia a todos, que todos tenham uma ótima semana. Andei recebendo algumas reclamações do nosso aterro sanitário e semana passada fui em loco lá fazer uma visita. Eu não entendo muito, né, muita coisa daquilo, mas deu para ver que não está das formas ambientais legais. Então estou fazendo esse requerimento para que a gente possa, de alguma forma, tentar ajudar o município para resolver esse problema. Eu vi a informação que tem um lugar lá que é para ser feito o aterro, aí falaram que, eu conversei com a prefeita Raiza, estão jogando a culpa na prefeita, falando que a prefeita não quis comprar a lona para continuar fazendo o aterro, por isso que o lixo está tudo acumulado, a prefeita Raiza não tem conhecimento disso, conversei com ela, então vamos pedir informações para ver realmente o que está acontecendo. Tem uma parte lá que é despejado o lixo para passar pelo centro de distribuição, de separação, e aquela parte já está totalmente cheia. Então, infelizmente, o churume já está correndo em céu aberto lá no nosso aterro, e uma parte já não está mais em cima do concreto que tem lá. Então, isso é preocupante. Fora aquele monte de urubuzinho que estava lá, monte, né? Tá feio. Mas vamos esperar a resposta do executivo. Agora a prefeita Raiza tem conhecimento. É preocupante a situação que está no nosso aterro sanitário. Preocupante. Né? E vamos esperar o gerente do meio ambiente vai dizer para a gente aqui tentar ajudar e tomar as medidas cabíveis junto ao executivo. Obrigado, presidente.
Palavra, presidente.
A palavra, vereador Daniel.
Parabenizar a Vossa Excelência, vereador Rick, pelo requerimento. Né? De fato, a gente tem que olhar com carinho essa questão do lixo, né? Infelizmente, atingiu o lençol freático aí, né? Pode causar vários danos para a natureza. E falando em danos à natureza, é o que eu mencionei aqui na última sessão, né? Que eu tive lá nos recicleiros, né? O Júnior foi comigo até lá, né? Demonstrou todo o trabalho que eles vêm realizando na nossa cidade, e da importância da população aderir à questão da reciclagem. A nossa cidade é um projeto piloto que acontece, e a população não está aderindo a isso. Né? Então, eu sempre falo aqui, é pensar no futuro, é pensar nas crianças, é pensar nos netos, é pensar nas próximas gerações. Né? E, infelizmente, a população não está aderindo conforme tem que aderir à questão da reciclagem. Então eu peço encarecidamente para você que tem comércio, para você na sua casa, não custa nada. Tem um potinho de manteiga? Coloca ela numa sacola reservada. Tem uma latinha de refrigerante? Coloca na sacolinha reservada. Um copo descartável? Coloca na reservada. A PET, o pacote do arroz, o que seja, né, desses itens para poder reciclar. Né? Olha o problema que nós estamos tendo aí. E com certeza, vereador Rick, tem muito lixo lá que está lá acumulando e aumentando que seria reciclável. Que poderia ter sido atendido no nossos recicleiros ali, e às vezes a população não está aderindo. Então, assim, ninguém vai ficar rico por conta disso, que a gente escuta algumas coisas, mas ele vai ficar rico com o meu lixo. Não é pensando que o outro vai ficar rico, não. É pensar no futuro, é pensar no dia de amanhã. Então, para que todo mundo aí consiga aderir, os órgãos públicos também consigam aderir, todo mundo possa fazer um pouquinho que já vai ajudar, com certeza, nesse problema do aterro.
Concede uma parte?
Com certeza.
Só para complementar a fala de Vossa Excelência, isso é muito importante. Eu não tenho noção, eu até perguntei para o rapaz lá que estava lá, que cuida, qual que é a perda do lixo hoje, né? Na minha visão lá, eu vi uns 70%. Só que antes de chegar lá, ainda tem os recicleiros, né? Das pessoas que separam. Chegando lá, o lixo é descarregado num lugar que passa por uma esteira para fazer a separação. Mas, infelizmente, se perde muito, porque não dá para separar tudo, né? Tira as coisas mais visíveis, assim, que está mais fácil. Então, a população tem que ajudar, né? Hoje, a questão de resíduos aí de lixo é responsabilidade de todos. É de todos. Então, todos têm que ajudar. Na Viraí já está sendo referência em questão de reciclagem no Brasil, devido aos recicleiros e o que está sendo feito. Então, a população tem que ajudar. Porque se a população não ajudar, não adianta a gente cobrar aqui, a gente querer que resolva, e se o próprio morador que está lá na ponta não ajuda a gente poder ajudar todo mundo. Obrigado pela parte.
É, com certeza, vereador. De fato é isso, a população tem que se conscientizar. Ninguém vai ficar rico, vocês não vão ficar ricos porque eles estão separando. Isso é questão de meio ambiente, isso é questão de gerações futuras. E pelo que eu tive de informação lá, ainda falta mais 60% ainda para rodar 100% o nosso recicleiro. Então está abaixo da metade ainda das pessoas que estão fazendo a reciclagem. Então está muito pouco, a população não está aderindo a um projeto tão importante que tem na nossa cidade. Então, que todo mundo se conscientize aí, que possa fazer a reciclagem, que possa tá auxiliando e aproveitando esse projeto tão bom que tem no nosso município e que nem sempre as pessoas olham essas vantagens, esses benefícios que nós temos a fornecer aqui. Então, obrigado, presidente.
Coloque em votação. Senhores vereadores, favorável, permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado.
Moção de congratulação número 27/2023, de autoria do vereador Milton Alves Carvalho. Senhor presidente, apresenta a vossa excelência nos termos regimentais, expediente interessado ao senhor Reginaldo da Silva Belém, Júlio Carlos Soares dos Santos e Bruno Eduardo Ferreira de Oliveira Moraes, representantes do projeto Campeões do Amanhã, apresentando nossas congratulações pelo desenvolvimento desse belo projeto. Justificativa, observando-se no cenário atual da cidade, sociedade, são apresentados altos índices de criminalidade, exceção de drogas, inversão de valores e inúmeras outras problemáticas. O projeto Campeões do Amanhã foi criado visando colaborar com esses casos, unindo dois propósitos: ajudar as crianças e incluir o esporte. Os responsáveis pelo projeto são três amigos, são professores de educação física, sendo eles Reginaldo Maradona, Júlio Carlos e Bruno Eduardo. Eles são participantes das ações sociais, que teve grande impacto em suas vidas, e decidiram que algo poderia ser feito. Assim, criaram o projeto em questão de outubro de 2022. O projeto é formar pessoas o bem através do futebol, esporte escolhido como ponta de partida, visto que para eles, antes do jogador, primeiro vem o ser humano. O intuito é proporcionar às crianças e jovens uma nova visão do mundo, ressaltando que a realidade em que atualmente eles vivem não precisa ser uma sentença. Atualmente o projeto engloba crianças de 7 a 16 anos. Todos os treinos são iniciados com oração e sempre são convidadas pessoas que são referências do município, sendo por sua profissão ou conduta. Com isso, são desenvolvidos mini palestras com ensinamentos que agregam no positivo para eles, além de que, quando voluntários estão presentes, são convidados a compartilhar suas ideias e experiências para ajudarem a canalizar o caráter desses futuros campeões. Sendo assim, apresento as minhas congratulações e parabenizo esta equipe por esse belo trabalho que desenvolvem com essas crianças e adolescentes do nosso município. Algo certamente refletirá positivamente em seu futuro. Vereador autor Milton Alves Carvalho.
Coloco em discussão a referida moção.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Milton.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres vereadores. Bom dia às pessoas que nos ouvem pela rede social, que nos assistem, que nos ouvem também pela Rádio Cultura. Bom dia aos presentes. Estou vendo aqui o Betinho. E com um amigo que eu não me lembro o nome, mas me perdoe. Professor Miro, seja bem-vindo, professor. Estou vendo aqui também o ex-vereador Júnior, um cara de referência que eu admiro. Estou vendo aqui o senhor Benedito Messias, vereador nessa Casa de Leis por 3 mandatos, no qual eu também trabalhei junto para que isso acontecesse, com muito orgulho. Diga-se de passagem, vereador Dito, o senhor como representante do servidor público, como ex-vereador funcionário público, representou muito bem aos servidores públicos. Tem muito direito, senhores vereadores, que o servidor tem hoje, que foi adquirido através do servidor Dito, no qual hoje eu me espelho. Muito obrigado. E agradecer também a presença daquele grande guerreiro ali presente. Voltando à moção. Presidente, eu fui convidado outro dia pelo Reginaldo Maradona, que todo mundo conhece por Maradona, para poder fazer uma palestra, contar a minha história de vida. E foi de arrepiar a hora que ele me convidou, porque a minha história de vida ela é muito recheada de alegrias, vereador Josias. Alegrias. Eu não tive uma vida fácil, assim como acho que a maioria não teve. E as coisas foram acontecendo no tempo de Deus, com as graças divinas. E quando eu fui convidado para dar uma palestra, contar a minha história de vida para mais de 70 crianças, que é o projeto social que esses senhores desenvolvem, foi muito emocionante. Foi muito emocionante, porque são crianças carentes. E você mexer com crianças carentes hoje, nesse Brasil, nesse mundo, não é fácil. Porque é um trabalho árduo, tem que ter muita atenção, tem que ter muita dedicação do seu tempo. E esses guerreiros aqui, o Bruno, o Júlio e também o Maradona, vamos dizer assim, Reginaldo Maradona, né, que todo mundo conhece por Maradona, esses caras fazem um trabalho incrível pelas nossas crianças aqui na Viraí. Entendeu? Lá no Jardim Paraíso, eles disponibilizam um campo meia boca, vamos dizer assim. Muitas vezes tem poucas manutenções, é pouco olhado pelo local, mas eles fazem a parte deles. Eu quero aqui dizer a cada um dos senhores, mais uma vez, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Parabéns. O que vocês fazem aí, poucos fazem aqui na Viraí, e trabalhar com mais de 70 crianças igual vocês fazem. Eles doam, vereador Josias, lanche de manhã, eles correm atrás, muitas vezes é recurso próprio, dão um lanche reforçado de manhã para os alunos, as crianças carentes, depois tem aquele trabalho de aquecimento, depois a dedicação com o futebol, faz a separação por idade, é um projeto de 7 a 16 anos, ou seja, pega aquela base da criança até o adolescente para tirar da rua, tirar desse mundo das drogas, vamos dizer assim, dá uma educação para essas crianças. O que vocês fazem hoje é um trabalho admirável. E eu gostaria de convidar alguns vereadores para poder tirar um tempinho dos senhores no sábado, a partir das 8 horas da manhã, façam uma visita. É um projeto totalmente independente político. É o que ele falou, você vai lá como Milton, como uma pessoa moradora aqui do Jardim Paraíso, como uma pessoa de bem. Você não vai lá como vereador Milton, como pessoa comum. Isso é legal, porque, graças a Deus, se for envolver coisas políticas, as coisas muitas vezes tomam outro caminho. E esse não é o objetivo do projeto. É um projeto totalmente voltado para as crianças carentes do nosso município. Isso é muito legal. Parabéns a esses guerreiros aqui, o Reginaldo Maradona, ao Júlio Carlos e também o Bruno. São os guerreiros que fazem, dão um exemplo aqui no nosso município. Muito obrigado, presidente.
Quero aqui também agradecer a presença do ex-vereador Dito, pastor Samuel, professor Miro, o gerente de meio ambiente, meu companheiro Júnior, companheira Joana. Quero agradecer a presença de todos vocês. Coloco em votação a referida moção. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam com os encontros. Contrários, se levantem. Aprovado. Convido os senhores Reginaldo da Silva Belém, Júlio Carlos Soares dos Santos e Bruno Eduardo Ferreira para receber o certificado da moção nas mãos do vereador Milton. Agradecer também a presença do ex-vereador Jaime Dutra.
Se o vereador Milton quiser dirigir até o saguão ali, vereador, tirar uma foto. Isso, é, concede a palavra. Passa o microfone, por favor.
Bom dia, senhores. Gostaríamos muito de agradecer a todos, ao nosso amigo Milton, que a gente convidou ele para o projeto, não como vereador, mas como pessoa, para poder trazer um pouquinho de uma palavra de esperança, uma palavra de carinho, poder passar um pouquinho das suas experiências de vida para nossas crianças. A gente faz um projeto para crianças carentes, com um café da manhã. Mas assim, o que a gente pede principalmente para as pessoas que vão lá, doar um pouquinho do teu tempo, que é o nosso bem mais precioso. Às vezes a gente, com uma palavra diferente, lá na frente, vai ter um gurizinho que vai falar, ó, eu mudei de vida porque eu me inspirei em tal pessoa. Isso para nós é o nosso principal objetivo. A gente faz um projeto sem fins políticos, sem fins lucrativos. E graças a Deus, hoje a gente está atendendo 100 crianças. O nosso projeto é Campeões do Amanhã. A gente quer formar cidadãos de bem. A gente quer tirar e ter daqui a um tempo futuros médicos, advogados, se Deus assim permitir, vereadores, prefeitos. A gente quer tirar esse estigma, essa ideia que se você vem de uma classe menor, se você vem de um lugar que você luta diariamente para poder almoçar, para poder jantar, que você pode ser alguém lá na frente. E o projeto vem trazendo isso. E a gente vem trazendo policiais, graças a Deus, vereadores. E a gente quer levar o cidadão de bem, porque a gente tem muita influência negativa para as nossas crianças. E a gente está tentando levar influências positivas. Fica aqui o meu convite a todos que queiram acompanhar, que queiram ir, queiram observar, porque você poder lá acompanhar em loco, você começar a ver a esperança brotar de crianças que amam futebol, de crianças que têm, se Deus permitir, um futuro brilhante pela frente. Agradeço muito a todos a oportunidade de estar aqui. Isso para nós aqui é só o começo, a gente quer aumentar, a gente quer agregar, a gente quer levar um pouquinho de alento para as crianças carentes de Naviraí. Então assim, para nós fica o nosso agradecimento. É muito legal a gente vir aqui, receber essa homenagem, mas o mais legal de tudo aqui para nós é poder estar aqui e convidar pessoas como os senhores para acompanhar, para poder observar. Porque daqui a um tempo, a gente pode ter alguém de lá aqui, por experiência, por os senhores ter levado essa opção de estar diferente, de poder sair de lá e chegar até aqui. E novamente fica o nosso agradecimento.
Obrigado aos senhores. Quero parabenizar aí nós, vereadores, né? Parabenizamos pelo lindo projeto que vocês estão fazendo. Obrigado. O vereador Milton vai lá tirar uma foto com vocês lá no saguão, por favor.
Indicação 148/2023. De autoria do vereador Fabiano Domingos Santos. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente interessado, a senhora prefeita Raiza Regeneme de Matos, com providência para o senhor Flávio Roberto Vendatano, gerente de obras, e o senhor Fabiano Costa, gerente de serviço público, indicando que seja feito o recapeamento das ruas Alameda dos Pinheiros e Alameda das Garças. Justificativa: com alta movimentação de veículos e com fortes chuvas, o asfalto encontra-se desgastado e com buracos. Quando não são ateados, eles crescem e viram crateras, prejudicando a mobilidade dos veículos, podendo causar, inclusive, acidentes graves. E por esse motivo, tão importante o serviço de recape asfáltico. Vereador Autor Fabiano Mingos Santos.
Solicito ao primeiro secretário que faça o caminhamento da mesma.
Indicação número 149/2023, de autoria do vereador André Ricardo Biscaro Rick. Senhor Presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente interessado à prefeita Raiz Regenem de Matos, com providência para a senhora Lucineia Garcia Franciscar, gerente de assistência social, indicando que o Poder Executivo faça a realização de uma campanha do agasalho para a doação aos moradores com vulnerabilidade social do município de Navirei. Justificativa, a realização da campanha do agasalho para a doação aos munícipes de Navirei é iniciativa fundamental, tendo em vista que a importância de proteger e amparar os cidadãos em situação de vulnerabilidade durante o período de frio. Primeiramente, é necessário ressaltar que o clima da região de Navirei pode ser bastante rigoroso durante os meses de frio, colocando em risco a saúde e o bem-estar da população, especialmente daqueles que não possuem condições adequadas para se proteger do frio. Nesse sentido, a campanha do agasalho se apresenta como uma medida eficaz para garantir o acesso à proteção térmica e minimizar os impactos negativos do clima nas condições de vida dos munícipes. Além disso, a campanha do agasalho demonstra uma importante preocupação social por parte do Poder Executivo, reforçando o compromisso em promover solidariedade e a inclusão social do município. Vereador Autor André Ricardo Biscaro Rick. A palavra, senhor Presidente.
Palavra, vereador Autor Rick.
Senhor Presidente, nobres edícios, público que nos ouve, nos assistem, uma indicação para o Executivo para que seja feita a campanha do agasalho no município. Infelizmente, o último ano que foi feita a campanha do agasalho por parte do Poder Executivo foi em 2019. Eu fiz o levantamento, então foi 2019. Nós temos aí várias entidades que fazem a campanha do agasalho, mas eu acho que é de responsabilidade do município fazer a própria, principalmente por ser o Poder Executivo. Eu tenho a campanha que eu faço há 6 anos, esse ano está para a 6ª edição, que é a campanha do cobertor. Doe um cobertor, aqueça com amor, doe um cobertor. Campanha aquecendo. E a gente tem conseguido doar bastante cobertores, mas a campanha que eu faço é somente para cobertores. Então, não dá. Às vezes a gente vai numa casa entregar uma coberta, uma família pede, chega lá, as crianças estão com frio, as crianças estão sem as roupinhas de frio, a gente se mobiliza e consegue. Mas tendo uma campanha do agasalho, que muita gente aí consegue ajudar, seria bacana. Então, fazendo essa indicação para a NEA, que está fazendo um belo trabalho na frente da assistência social, e a gerente nota 1000 da prefeita, que não tem reclamação aqui, para que ela se mobilize junto com as gerentes lá, para a gente, eu me proponho ajudar também, a gente fazer essa campanha do agasalho do Executivo, aí junto ao Legislativo, junto a tudo, para a gente poder doar roupas de frio para as crianças, para os adultos, para aqueles que tiverem. Então era isso, senhor Presidente. Obrigado.
Solicito ao primeiro secretário que faça o encaminhamento da mesma.
Indicação 151/2023, de autoria do vereador André Ricardo Biscaro Rick. Senhor Presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, pedido interessado à prefeita Raiz Regenem de Matos, com providência para a senhora Mariana Cruz Rosada, gerente de saúde, e a senhora Viviane Ribeiro Bonfim, gerente de finanças, indicando que seja feito o pagamento do novo piso nacional dos trabalhadores da enfermagem aos servidores públicos de Navirei, levando em consideração a Lei 14.581, sancionada nesta última sexta-feira, dia 12, no Dia Internacional da Enfermagem, que abre crédito especial de 7,1 bilhões no orçamento do Fundo Nacional de Saúde. Justificativa, o pagamento do piso nacional dos trabalhadores da enfermagem aos servidores da Navirei é essencial, diante da recente sanção da Lei 14.551, que destina um crédito especial de 7,1 bilhões ao orçamento do Fundo Nacional de Saúde. Essa medida foi adotada em reconhecimento ao papel fundamental desempenhado pelos profissionais da enfermagem, especialmente durante a pandemia da Covid-19. A implementação do novo piso salarial é uma forma de valorizar e remunerar de maneira justa os profissionais da enfermagem de Navirei, que são responsáveis por cuidar da saúde e do bem-estar da população. Isso terá um impacto positivo na motivação e no cumprimento desses profissionais, refletindo diretamente na qualidade da essência prestada à população e contribuindo para a melhoria geral do serviço da saúde do município. Essa ação proporcionará a valorização dos profissionais de enfermagem, estimulada a qualidade do serviço e saúde e reafirmará a importância desses profissionais para a sociedade, reconhecendo seu esforço e dedicação em prol da saúde pública. Vereador autor André Ricardo Biscaro Rico. A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor André Ricardo Biscaro.
Senhor presidente, nobres edis, público que nos ouve, esse é o piso nacional da enfermagem. Aqui foi já debatido por alguns vereadores, foi pedido, e aqui também, aproveitando a oportunidade, queria convidar todos os nobres edis para poder assinar essa proposição, por se tratar de uma matéria tão importante. Sabemos que o vereador Sacuno já tinha pedido no passado, feita essa indicação, e agora com a lei vigente, seria bacana se todos nós assinássemos para poder entrar junto nessa luta para que os nossos enfermeiros, o pessoal da saúde, pudesse receber. Temos aqui várias classes que já foram beneficiadas, que não era da saúde, incluindo os vigilantes que foram a receber os 30% de adicional de periculosidade. Então, tenho certeza que a prefeita Raiza, com a sua sensibilidade e com a vontade de fazer, com certeza, isso será mais uma classe que será beneficiada por ela. Então, queria que colocasse a secretaria, colocasse o nome de todos os edis que se faz presente para assinar essa proposição. Obrigado, senhor presidente.
Solicito ao primeiro secretário que faça o encaminhamento da mesma.
Indicação 152/2023, de autoria do vereador Fabiano Domingos Santos. Senhor presidente, apresenta a vossa excelência nos termos de mentais, expediente interessado à prefeita Raiz Regeneme de Matos, com providência para o senhor Flávio Roberto Anos, gerente de obras, e o senhor Fabiano Cos, gerente de serviço público, indicando que seja feito recapeamento nas ruas, Ruas Jardins, Ruas Eurides Pereira de Souza, Rua Riachuelo, Rua Bolívia, Rua Anísia Maria do Nascimento. Justificativa: diversas solicitações já foram feitas para ser realizado o recapeamento nessas ruas, mas infelizmente os moradores ainda sofrem com as condições das vias, que já se encontram com muitos buracos, dificultando o trânsito nas ruas citadas acima. Ressalta-se que o serviço deve ser realizado com urgência, para que sejam evitados acidentes e prejuízos desnecessários, tanto para o município quanto para o poder público. Vereador autor Fabiano Domingos Santos.
Solicito ao primeiro secretário que faça o encaminhamento da mesma.
Senhor presidente, antes do primeiro secretário falar, queria agradecer aqui a presença, dos ex-vereadores, presidente dessa casa, o Dito, Vanderlei, o Júnior, professora Joana, professor Miro. Muito obrigado pela presença de vossas excelências aqui. Muito obrigado.
Obrigado pela presença.
Indicação 153/2023, de autoria do vereador André Ricardo Biscaro Rick. Senhor presidente, apresenta a vossa excelência nos termos de mentais, expediente interessado à prefeita Raiz Regeneme de Matos, com providência para o senhor Fabiano Cos, gerente de serviço público, indicando que seja implantado a iluminação no playground da Biblioteca Municipal Dom Aquino Correia, localizada na Avenida Carapó. Justificativa: a implantação da iluminação no playground da Biblioteca Municipal Dom Aquino Correia, localizada na Avenida Carapó, é uma medida necessária e beneficiará a segurança das crianças, pois ao anoitecer as crianças precisam ir embora devido à escuridão. A iluminação adequada é essencial para garantir a segurança dos pais que frequentam o playground durante o período noturno. A iluminação adequadamente à área, os riscos de acidentes e incidentes são reduzidos, permitindo que as crianças utilizem o espaço com maior confiança e tranquilidade. Vereador autor André Ricardo Biscaro Rico. Com a palavra, senhor presidente. Eu vou complementar a justificativa aqui.
Com a palavra, vereador autor Rico.
Senhor presidente, nobres edis, público que nos ouve, nos assistem. Isso daqui é o playground que se encontra do lado da biblioteca. Lá está uma escuridão, à noite escurece, e não tem luminária. Eu já chamei o gerente lá em loco para fazer uma visita e dá para poder pôr iluminação. Então estamos fazendo essa indicação para que traga mais segurança para as nossas crianças, para que traga mais claridade naquele lugar, porque ali à noite infelizmente fica cheio de maconheiro fumando maconha. Então, estando claro, com certeza eles vão fumar maconha em outro lugar. Um lugar que se de rapariga gosta de fumar, Então, que coloque lá a lâmpada de LED, porque se colocar a lâmpada normal também é perigoso eles quebrar, Então a indicação está feita, senhor presidente. Vamos aguardar ver se o executivo executa. Obrigado.
Solicito ao primeiro secretário que faça o caminhamento da mesma. Determino o primeiro secretário que faça as leituras da ordem do dia.
Em primeira e única discussão e votação, projeto de lei número 12/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem número 12/2023. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, em cumprimento ao dever constitucional, tenho a honra de submeter a elevada apreciação desse agresso parlamentar municipal, os termos do inciso X, artigo 76 da Lei Orgânica Municipal, o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2024. Nobres vereadores, num primeiro momento, cumpro esclarecer que a presente propositura está em consonância com a disposição constitucional ao disposto da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, sendo peça fundamental no planejamento, na gestão e na transparência da alocação e publicação dos recursos disponíveis no atendimento das metas e prioridades da administração pública municipal a seres consideradas na elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro 2024. A Lei Diretriz Orçamentária, LDO, é um instrumento de conexão entre o Plano Plurianual, PPA, e o Orçamento Anual e tem função de orientar a elaboração da lei orçamentária, a LUA, fixar metas e prioridades da administração pública, dispor sobre alterações na legislação tributária, estabelecer metas fiscais e demonstrar os riscos fiscais que podem vir a afetar as contas públicas. Além do texto de lei, com os seus 42 artigos, também compõe o projeto 3 anexos com eles. Anexo 1, metas fiscais, anexo 2, riscos fiscais, e anexo 3, metas prioridades. Ações prioritárias, aos quais apresentam informações relativas à estimativa de receitas de despesa, à apuração do seu ressalto primário, ressaltando nominal, como também a programação desta municipalidade e seus fundos, órgãos e funções instituídas e mantidas pelo poder público. Julga-se importante mencionar que a LOA, ao orientar a elaboração da lei orçamentária anual, conforme o dispositivo do inciso 2 do artigo 165 da Constituição Federal, proporcionará a alocação eficiente dos recursos públicos, utilizando-se de modernas técnicas de planejamento, tendo como objetivo o atendimento das demandas da sociedade. Para que concretize desse objetivo, foram definidas ações prioritárias aos quais expõe o anexo 3 do projeto de lei. Tais ações foram definidas como base de diretriz no artigo 3 da propositura em questão. Expostos por motivos que embasam a propositura desse projeto de lei, ratifico a determinação da administração municipal de avançar com responsabilidade fiscal na execução de ações indispensáveis ao pleno processo do município, ao pleno progresso do município. Desta forma, honrada com a elevada compreensão de Vossa Excelência e consequentemente com a aprovação do mencionado projeto de lei, antecipo sinceros agradecimentos e subscrevo com especial estima e consideração. Atenciosamente, Raiza Regianemo de Matos. Pareceres das comissões. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável, senhor presidente.
Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 12/2023, de autoria do Executivo Municipal. Coloco em discussão. Coloco em votação e solicito que, ao ser chamado, manifeste favorável. André Ricardo Biscara.
Favorável.
Antônio Bianchi.
Favorável.
Daniel Moreto Cardoso Siqueira.
Favorável.
Vereador Fabiano Domingos dos Santos.
Favorável.
Josias de Carvalho.
Favorável.
Vereador Luiz Carlos Garcia.
Favorável.
Vereador Milton Alves de Carvalho.
Favorável.
Vereador Onevan Batista do Amaral.
Favorável, presidente.
Vereador Regivão Moraes da Silva.
Favorável.
Vereador Rodrigo Massu Sacuno.
Favorável, presidente.
Declaro
10 votos favoráveis e um ausente, seu presidente.
Declaro o projeto de lei número 12/2003 de autoria do Executivo Municipal por 12 votos em primeira discussão, por 10 votos em primeira discussão e votação.
Em primeira única discussão e votação, a emenda modificativa de autoria do vereador Rodrigo Massu Sacuno ao artigo 4º do projeto de lei número 9/2003, de autoria do Poder Executivo. Emenda modificativa. O vereador Rodrigo Massu Sacuno apresenta à mesa diretora a emenda modificativa ao projeto de lei número 9, de 22 de março de 2003, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar o termo de fomento no exercício 2023 com a associação que mencione de outras providências. Emenda modificativa. Altera o artigo 4º do projeto de lei número 9, de 22 de março de 2023, que passará a vigorar com o seguinte teor. Artigo 4º. Fica acrescido no artigo 1 da lei 2.482, de 12 de dezembro de 2022, a LUA, Associação de Ciclistas Canela Seca de Ambiraí, Mato Grosso do Sul, passando o referido anexo a ter o seguinte redação. Anexo 1 da lei 2.482, de 12 de dezembro de 2022. Organizações sociais sem fins lucrativos, nominadas para transferência de recursos destinados à execução de atividades ou projetos de interesse e competência do município, nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultural, meio ambiente e esporte, entre outras, com as entidades sem fins lucrativos, através do processo de inelegibilidade de chamados públicos. Nome das entidades: Abrigo São José da Vireia, Associação Ágape, Associação Navireense Pessoa de Fix, Amped, APAE, Associação Protetoras da Criança e do Adolescente, a Procan, Associação Lar Santo Antônio de Naviraí, Casa de Recuperação Manaim, Clube Esportivo Naviraense, Naviraí Futebol Clube, Conselho Comunitário de Segurança Naviraí, Fundação de Apoio e Pesquisa, GBIO, Grupo de Estudos Proteção de Biodiversidade, Grupo Espírita Paulo Esteva, Guarda Mirim Naviraí, Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo B. Menezes, Lar da Criança Amor e Fraternidade, Mãos e Patas, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Naviraí, Associação Universitários de Naviraí, Associação de Recuperação de Alcoólatras de Naviraí, Fundação Pio 7, Associação de Reabilitação Parceiros da Vida, Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Conselho da Comunidade de Naviraí, Seleta, Sociedade Caritativa e Humanitária, Associação Naviraense Terra e Paz, Rotary Clube de Naviraí, Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, Associação Atlética Banco do Brasil, Laios Clube, ASEM, Associação Comercial Empresarial de Naviraí, Associação de Ciclista Naviraí, Bike de Naviraí, Associação Combate Esporte Finit, Fla Nascer Naviraí, Assistência Social, Cultural, Esportiva e Recreativa, Federação de Motociclistas de Mato Grosso do Sul, FETEMS, FMS, Sindicato Rural da Naviraí, Lar São Cristóvão, Associação de Ciclistas Canela Seca. Justificativa. A presente emenda é necessária para acrescentar a Associação de Ciclistas Canela Seca na lista de organizações sociais sem fins lucrativos, aptas a receber recursos do Executivo, tendo em vista que o Executivo, ao encaminhar o projeto para apreciação, não encaminhou o anexo que será alterado pelo projeto. Sendo assim, é necessário que o próprio legislativo corrija o erro, incluindo o anexo ao projeto no acréscimo da entidade contemplada. Vereador autor da emenda, Rodrigo Massu Sacuno. Espera aí.
Em primeira e única discussão e votação, a emenda modificativa de autoria do vereador Rodrigo Massu Sacuno ao artigo 4º do projeto de lei número 9/2023, de autoria do Executivo Municipal. Coloque em discussão. Coloque em votação e solicito que, ao ser chamado, manifeste se é favorável ou contrário à referida emenda. André Ricardo Bíscaro.
Favorável.
Antônio Bianchi.
Favorável.
Daniel Moreto Cardoso Siqueira.
Favorável.
Vereador Fabiano Domingos dos Santos.
Favorável.
Vereador Josias de Carvalho.
Favorável.
Vereador Luiz Carlos Garcia.
Favorável.
Vereador Milton Alves de Carvalho.
Favorável.
Vereador Onevan Batista do Amaral.
Favorável.
Vereador Regivan Moraes da Silva.
Favorável.
Vereador Rodrigo Massu Sacuno.
Favorável.
Com 10 votos favoráveis e um ausente, seu presidente.
Declaro a emenda modificativa ao artigo 4º do projeto de lei número 9/2023, de autoria do Executivo Municipal, aprovada em primeira e única discussão e votação.
Agora vai votar o projeto agora. Em primeira e única discussão e votação, o projeto de lei número 9/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem número 9/2023, seletivo, senhor presidente, com os nossos cardeais cumprimentos, encaminho por intermédio de vossa excelência para a douta apreciação dessa colenda Câmara, incluso o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a celebrar o termo de fomento no exercício 2023 com a associação que mencione outras providências. Os recursos financeiros para execução do objeto termo, neste ato fixado, serão repassados a importância de R$ 20.000 para a Associação de Ciclista Canela Seca, com o intuito de promover a realização do evento e lazer e entretenimento do município de Navirei, estimulando o fluxo turístico por meio do esporte, atraindo a participação de crianças, adolescentes e competições de outras localidades do Brasil. Durante o ano 2023, a organização possui um cronograma de realização de vários eventos na área do desporto, sendo um deles denominado primeiro GP de ciclismo Navirei de Speed, a ser realizado no dia 17 de setembro do decorrente ano, com previsão de 400 atletas do nosso estado e dos estados vizinhos, como Paraná e São Paulo. Ressaltamos que a associação está devidamente instituída, possui estatuto, inscrição nos órgãos fazendários competentes, encontra-se em pleno funcionamento e gozam de prestígio junto à comunidade local e os órgãos administrativos jurisdicionais que atuam no município. Vale salientar que todos os critérios da administração necessária para a formalização do ato administrativo passará pelo crivo do Poder Executivo Municipal em análise posterior sobre a égide da Lei 13.019/2014 e do Decreto Municipal 69/2017, ficando um repasse para a associação sujeita ao preenchimento desses critérios. Sendo assim, a autorização de que trata o projeto em tela não gera obrigação de repasse por parte do Executivo, ficando a organização social civil condicionada ao cumprimento dos requisitos legais. Para que esta lei surja efeito legais e jurídicos, fica acrescido no artigo 1, a Lei 2.482, 12 de dezembro de 2022, a LUA, a entidade listada no artigo 1, com o intuito de celebração do termo com a associação supracitada, para a concretização dos seus respectivos projetos. Para cumprimento ao que estabelece a presente proposta, serão utilizados recursos de dotações do orçamento suplementado, se necessário. Assim, solicito a Vossa Excelência o apoio necessário à aprovação. Atenciosamente, Raiz Regianem de Matos. Pareceres das comissões. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, parecer favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável.
Bom, nós voltamos à emenda, né? Que foi observada pelo vereador Rodrigo Sacuno. Agora nós vamos colocar em votação o referido projeto. Em primeira e única discussão, a votação do projeto de lei número 9/2023, de autoria do Executivo Municipal. Coloque em discussão. Coloque em votação e solicito que, ao ser chamado, manifeste se é favorável ou contrário ao referido projeto. André Ricardo Bíscaro.
Favorável.
Antônio Bianchi.
Favorável.
Vereador Daniel Moreto Cardoso Siqueira.
Favorável.
Vereador Fabiano Domingos dos Santos.
Favorável.
Vereador Josias de Carvalho.
Favorável.
Vereador Luiz Carlos Garcia.
Favorável.
Vereador Milton Alves de Carvalho.
Favorável.
Vereador Onevan Batista do Amaral.
Favorável.
Vereador Regivan Moraes da Silva.
Favorável.
Vereador Rodrigo Massu Sacuno.
Favorável.
10 votos favoráveis e um ausente, senhor presidente.
Declaro o projeto de lei número 9/2023 de autoria do Executivo Municipal aprovado em primeira e única discussão e votação. Passamos para o uso da tribuna. Convido o vereador André Ricardo Bisco para o uso da tribuna por 5 minutos.
Deixa eu ter mais outros amigos. Como que é o nome do menino aí que eu estou passando para você isso? Eu ouvi o meu áudio.
Dispensa.
Bom, beleza, valeu.
Obrigado, presidente. Mais uma vez, agradecer as pessoas presentes aqui. A dona Joana, seja bem-vinda aqui. O Maico, que chegou ainda agora. Vanderlei Chagas, as pessoas que eu não havia cumprimentado ainda. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Presidente, aqui é fazer um agradecimento mesmo. Hoje eu fiz uma moção aqui de congratulações aos campeões do amanhã. É um projeto social aqui na Viraí, sem fins lucrativos, onde as pessoas se doam do seu tempo, muitas vezes fica ausente da tua família, para poder dar um bem às pessoas mais carentes. E eu fico muito honrado de ser convidado para um debate. Outro dia eu fiz lá uma palestra, fui convidado pelas pessoas daquele projeto para fazer um... contar um pouco da minha história, da minha vida, e eu sempre falo, a minha vida é uma história muito rica. Eu venho de família muito humilde, e hoje estar aqui como vereador assim, não era um sonho, eu não tinha esse sonho, entendeu? Isso aqui é coisa de Deus, ex-vereador Júnior, isso aqui é coisa de Deus para mim estar aqui hoje. Claro, com as pessoas, com meus amigos, que quando você não é político, eu entrei no último dia para colocar meu nome, para poder compor uma chapa política. E depois não tinha candidato para sair. Eu coloquei meu nome para poder ajudar outras pessoas. E você acaba sendo eleito, então isso aí não tem explicação. Isso é coisa de Deus, realmente, por eu estar aqui hoje. E graças a Deus, eu estou aqui numa casa política e não consigo ser político. Eu mesmo falo para mim mesmo, eu não consigo ser político. Eu continuo fazendo minhas boas ações, trabalho como nunca para as pessoas. É um trabalho transparente, porque eu não exponho na minha rede social. Minha rede social ela é pobre de matéria, porque eu não apresento as coisas que eu faço. Eu sei o que eu faço. E as pessoas que recebem o bem meu sabem por que estão recebendo. Então, assim, o intuito maior é de colaborar. Colaborar com os senhores vereadores, com essa casa de leis, e colaborar com a população do Naviraí. Então, tenho o prazer hoje de homenagear esse projeto Campeões do Amanhã. Para mim foi o máximo, assim, eu realizei um sonho que de poder colaborar com as pessoas, de poder interagir com as pessoas e contar a minha história de vida nesse projeto. Eu agradeço aqui, que tenhamos todos uma boa semana. Muito obrigado, presidente.
Parabéns, vereador, a gente conhece seu trabalho. Vereador Rodrigo Massu Sacono, uso da palavra por 5 minutos, uso da tribuna.
Eu dispenso.
Vereador Josias de Carvalho, uso da tribuna por 5 minutos.
Senhor presidente, nobres edis, senhores presentes, agradecer a presença aqui do Benedito Messias, vereador, e também fui presidente dessa casa, né, o nosso amigo Vanderlei, também ex-vereador, Maicon, né? Obrigado, lá do Espaço Esperança. Professor Miro, está aí um exemplo dentro da educação. Joana, nosso amigo Júnior, do meio ambiente. Obrigado, Júnior. Inclusive, Júnior, eu tenho que dizer que você está fazendo um belíssimo trabalho ali no meio ambiente. Parabéns, tá? Só ratificando aqui as palavras do vereador Milton, de fato, vereador, é a boa política que Vossa Excelência faz. Não tem como estar dentro aqui e não ser político. O que nós não podemos é fazer a politicagem, que é aquela política de interesse pessoal, né? O toma lá da cá, né? E essa casa tem sido um exemplo, né, para a sociedade, valorizando as instituições e também reconhecendo os trabalhos da sociedade, como foi feito por Vossa Excelência hoje, né, no tocante aí a esses jovens trabalhando em prol das crianças, fazendo também um belíssimo trabalho ali no Verdim Paraíso, onde tem um campo ali à disposição dessas crianças e eles dão total suporte, mesmo com as dificuldades. Mas está aí o relevante trabalho dessa casa, reconhecendo esse trabalho. E muitas vezes nós não postamos na rede social, justamente porque existe aquele grupinho pequeno lá, que é aquele grupinho do contra, né? Nada presta, nada resolve, nada faz, e tem aquela imagem, né, distorcida da boa política. Mas, ratificando vossa palavra, aqui tem a boa política. Tem vereadores de bem, cidadãos, pai de família, né, pessoas religiosas também, né, pessoas que cumprem o seu dever, e isso é importante para essa Casa de Leis. Benedito Messias aqui fez um excelente trabalho, representou muito bem o funcionário público, a gente sabe disso, né, Vanderlei, né, todos trabalharam, e a dificuldade, os problemas existem. É importante que a gente possa sempre estar superando isso. Quero, mais uma vez, para finalizar a minha fala, parabenizar o trabalho da gestão municipal, da prefeita Raiza. Nós estamos vendo recapeamento para tudo quanto é canto, limpeza da cidade, pintura, né, poda de árvore, a iluminação pública, o investimento que está sendo feito, né, tudo prestado contas, né, dentro daquilo que é política de verdade, como nós estamos falando aqui. Então, parabenizar a prefeita Raiza, que tem mostrado um bom trabalho. Existem as críticas contrárias, né, existem, né, daqueles que não querem entender também a boa política. Isso existe, e é bom, porque a contrariedade ratifica, né, a gestão, ratifica a retidão da gestão. Muito obrigado, presidente José Roberto.
Obrigado, vereador Josias. Convido o vereador Antônio Bianchi, por uso da tribuna, por 5 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia, público presente, o ex-vereador Dito, Vanderlei Chagas, Carlão, Maico, Júnior, professor Miro. Um abraço, professor Miro. Guerreiro aí das antigas, né, professor Miro? Agradeço a você que hoje eu estou em Naviraí por conta da tua pessoa. Parabéns, professor Miro, um forte abraço. Presidente, ontem eu estive andando no bairro Odércio de Matos, né, e quero mandar um abraço para aquele povo abençoado do bairro Odércio de Matos, um bairro, seu presidente, esquecido. Ontem eu estive andando lá, já não bastasse aquele asfalto farofa que tem lá, a Sanesu vai lá e arrebenta tudo com o asfalto, seu presidente. Eu não entendo, a Sanesu é uma empresa do governo, né? Os vereadores se sacrificam, vai lá em Campo Grande, busca uma emenda parlamentar para fazer um recapeamento, e a Sanesu, a empresa do governo, vai lá e arrebenta com tudo, seu presidente. Ontem eu estive andando no bairro Odércio de Mato, e os moradores lá, seu presidente, estão indignados. Indignados que a situação da buraqueira arrebentando com todo o bairro, seu presidente. Nem para jogar um caminhão pipa, a Sanesu vai lá jogar. Os moradores estão lá, estão indignados, seu presidente, com a falta, né, de responsabilidade da empresa Sanesu. Porque tem uma lei, seu presidente, que 48 horas, né, quando a Sanesu vai fazer um buraco para entupir um encanamento que está dando vazamento, ela tem que ir lá e repor, fazer o tapa-buraco. Mas o tapa-buraco, seu presidente, que eles estão fazendo, eles estão fazendo por cima do asfalto. E, seu presidente, aquela farofa pura, seu presidente. A farofa pura. Você passa o pé, sai aquelas pedras. Um serviço mal feito, um serviço porco, senhor presidente, que a Sanessu está fazendo na cidade. Aqui na Batayporã, fizeram lá, abriu o buraco para colocar a tubulação, senhor presidente. Ao invés dele abrir o buraco que estão abrindo na cidade aí, jogar um caminhão pipa, né, amenizar o poeirão, vereador Rick, estão deixando lá. A cidade já não está boa, vereador Rick. A cidade aí já está no puro buraco, né? E a Sanessu acaba de arrebentar tudo. Acaba de arrebentar tudo. Eu estou aqui defendendo não só os moradores ali do bairro Odeste de Mato, mas da projetada A no Córrego do Touro. Foi lá, senhor presidente. A prefeita foi lá no começo do mandato, fizemos ali um cascalhamento naquela rua projetada A. A Sanessu passou lá, a semana passada, abriram uma puta de uma buraqueira lá, senhor presidente, na projetada A. E ontem eu estive andando à noite lá, senhor presidente, o poeirão cobrindo dentro da casa dos moradores. Isso é uma falta de responsabilidade da Sanessu. Eu acho que o gerente de obra, o Flávio Thanos, né, tem que levantar da cadeira dele e ver o que ele está fazendo na cidade. Porque até agora, só papo furado. Até agora eu não vi o gerente de obra trabalhar não, vereador Rico. Não vi não. Só lorota. Só farinha torrada. Só converseiro. Né? Em vez dele pegar, andar nos bairros e ver o que está precisando, o que a Sanessu está fazendo nos bairros, aí responsabilizar a Sanessu, o que ele está fazendo? Só ganhando o salário dele? Eu já estou falando aqui que já estou estressado com o gerente de obra já. Entendendo? Porque só converseiro, vereador Regivan. Agora a gente, vereador, tem que andar os domingos aí, quando você liga para um gerente, ele não atende dia de domingo, né? E a gente, vereador, tem que sacrificar, andar nos bairros aí, atender o cidadão. Porque eu acho que a gente não tem horário aqui para atender o povo, senhor presidente. E o gerente também não. O gerente também não. Quando a gente liga, manda uma mensagem, tem que responder a gente. Entendeu, vereador Rick? Agora, o que é o seguinte? Nomearam aí o gerente de obra. Né? O que ele está fazendo até agora? Eu não vi ele fazer nada. Já estou falando aqui que eu já estou estressado já. Entendeu? Porque vários pedidos aí, só converseiro. Converseiro e farinha torrada. Isso aí não funciona, não. E eu falo diretamente para a prefeita. Cuidado com esse gerente que você está colocando aí dentro. Senão vai se afundar junto. Entendeu, vereador Rico? Não estou aqui, não. Estou aqui para defender a população de Naviraí. Né? Estou aqui para defender gerente, nem prefeito, nem ninguém, não. Estou aqui pelo certo, pela população de Naviraí. Porque eu ando em todos os bairros aí e vejo a necessidade de cada bairro. Né? Então esse gerente tem que andar também, ver o que o município precisa, vereador Regivan. Não é só se eu ganhar seus altos salários não, e não atender o povo não, tem que atender sim. É, afinal de contas, a cidade está aí, vereador Rick, está no puro buraco, não vem falar não, está saindo o recapeamento? Está. Mas anda lá no Odeste de Mato, vereador Rick, você vê a desgraceira que a Sanessu fez no bairro lá, é uma vergonha aquilo lá. E não tem um gerente que foi lá, senhor presidente, e responsabilizou a Sanessu. Sanessu é uma empresa milionária. Ela tem que recapear os bairros aí que ela está fazendo buraco. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Bianchi. Vereador Daniel Moreto, por uso da tribuna, por 5 minutos.
Bom dia a todos novamente. Bom dia ao público presente novamente. Utilizar a tribuna justamente aqui para poder falar um pouquinho do que tivemos essa semana, né? Eu, juntamente com o vereador Josias e vereador Bolacha, fizemos um requerimento, né, na última sessão para ver como é que estava a situação dos postos de saúde, se tinha alguma previsão de reforma, né, se tinha algum cronograma em cima disso. E ficamos muito contentes com a forma que o executivo trouxe essa resposta de requerimento. De pronto, a gerência de saúde nos convidou, juntamente com a pasta da Flávia Bressa, para sentar, para apresentar projetos, para demonstrar valores, para fazer um trabalho em conjunto entre executivo e legislativo. E eu acho que esse é o caminho. Eu acho que eu fiquei muito feliz com essa forma de que houve o trabalho, que houve a aproximação, e espero que as outras pastas façam o mesmo que vem fazendo, essa forma de trazer o vereador para perto, de explicar para o vereador, e para o vereador passar todas essas informações para a população. Então, o que fica de exemplo para as outras pastas, que foi até hoje uma pauta que houve na nossa sessão, relativo a alguns projetos que nós apresentamos, alguns requerimentos que nós apresentamos, e de fato, a forma que houve essas respostas não foram as formas adequadas, que sanasse de fato o problema que nós apresentamos. E não é de hoje que vem acontecendo com algumas respostas de algumas pastas. Então, acho que fica de exemplo o que foi feito com a Mariana, o que foi feito com a Flávia, o que foi feito com a Cíntia, com toda a equipe que veio aqui nos apresentar, o requerimento de uma forma muito clara e muito objetiva, né? Esperamos que as outras pastas aí utilizem esse exemplo para trazer uma forma muito boa, né, de aproximar os poderes. Não podia deixar em branco hoje, aniversário do meu avô, seu Batista Moreto, fazendo 87 anos. Infelizmente, não está aqui com a gente na vida aí hoje. Espero que ele retorne para cá. Um beijão no seu coração, fica com Deus. E um abraço a todos, uma boa semana, que Deus abençoe a todos. Obrigado.
Obrigado, vereador Daniel. Com a palavra, uso a tribuna, vereador Edivan Moraes.
Bom dia, seu presidente, nobres edis que aqui estão presentes, população de Naviraí, meu amigo Carlão, Maico, obrigado pela presença, sempre estão aqui, Júnior do Meio Ambiente, professora Joana, professor Miro, Dito. Hoje vou usar a tribuna somente para parabenizar um evento que teve final de semana, presidente, que foi da igreja Nossa Senhora, né? A festa da igreja, na Padroeira, uma festa linda teve. Agradecer, para não ser injusto, todos os movimentos e pastorais que ali estiveram presentes nas preparações daquela festa linda, maravilhosa. Agradecer também, né, o nosso líder maior da religião, Dom Hétori, né, o padre Sidney, um guerreiro, a irmã Débora, e a todas as pastorais ali que estavam presentes para que a festa acontecesse. Então, somente para deixar relatado aqui, né, a belíssima festa, e agradecer, né, a todos os moradores de Naviraí, todos que lá estiveram comparecendo, né? Compareceram, que compraram o ingresso do almoço e foram lá se socializarem e ajudar a igreja Nossa Senhora, nossa igreja, nossa catedral. Aqui eu quero deixar também um agradecimento ao Miltinho da Supremax, que toda segunda está nos ouvindo. Mandar também um abraço ao Ademir e o Lucas, ali da borracharia Iguatemi, que também sempre estão nos ouvindo. E dizer a todos os munícipes de Naviraí que tenham uma excelente semana, que Deus abençoe a todos e fiquem todos com Deus, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ivan. Quero aqui também agradecer a Deus por eu ter conduzido essa 17ª sessão ordinária dessa Casa de Leis, agradecer pela semana que passou, pedir a benção da semana que está vindo aí, agradecer por tudo, pelos vereadores, foi uma sessão bem tranquila, pedir também a Deus. Nosso presidente se encontra baixado, né, na linguagem militar, está doente, né, mas na certeza que Deus vai estar com ele lá e ele vai estar bem na próxima sessão aí, ele está pronto para conduzi-lo. Quero agradecer a todos que marcou presença aqui, ex-vereador Júnior, nosso gerente do meio ambiente, a professora Joana, a companheira Joana, uma mulher de luta, uma mulher sempre que está buscando o melhor para a sociedade da Naviraí, o professor Miro, Professor, esse que tem a sua história, o seu legado, professor. Conheço a sua história muito bem, professor. Um homem de luta, um homem que sempre, tenho certeza que tem vários doutores que passou pela sua mão. E também ao suplente vereador Maico, né? E agradecer a todos também, colaboradores, quem nos acompanhou através aqui da Rádio Cultura, dos meios de comunicação. Então eu só tenho que agradecer a Deus por tudo isso. E nada mais havendo a se tratar, sob a proteção de Deus, dou encerrado a presente sessão. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos.